Olá, um grande abraço para você que está ligado na TV Câmara, no YouTube. Um grande abraço, bom dia, seja bem-vindo à transmissão de mais uma sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis, hoje, terça-feira, 27 de setembro de 2022. Essa transmissão é uma produção da Diretoria de Comunicação e TV Câmara da Câmara Municipal de Anápolis. Ao meu lado, o jornalista Marcos Vieira. Um abraço, bom dia, Marcos.
Bom dia, Orisvaldo Pires. Bom dia ao nosso internauta que já acompanha a transmissão ao vivo aqui no canal do YouTube da TV Câmara. Daqui a pouquinho, sessão ordinária acontecendo aqui no plenário Teotônio Vilela.
Muito bem. Daqui a pouquinho também nós estaremos na Rádio Manchester 93 FM com a transmissão da sessão ordinária da Câmara Municipal. Hoje nós tivemos reunião de comissão, né, Marcos? Você acompanhou. Nós tivemos hoje duas comissões que analisaram projetos nessa manhã de terça-feira na Câmara. Projeto que, inclusive, já está na pauta de votação da sessão de hoje, Marcos.
Isso mesmo. A gente teve a primeira reunião da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. É uma comissão que se reúne toda terça e quinta-feira, claro, quando tem matéria, propositura para ser analisada, e na sequência a reunião da Comissão de Educação. Para análise de uma propositura, como você disse, Orisvaldo, entra na pauta na sessão de hoje, que é a tratando da concessão da medalha Sueli Elizabeth de Oliveira Coimbra. Essa medalha é entregue a pessoas que têm algum trabalho e fazem uma luta em prol da pessoa com deficiência aqui no município de Anápolis. Então foi votada essa, foi a melhor analisada na CCJ e depois na Comissão de Educação, que é a comissão de mérito. Esse projeto, ele já está na pauta, daqui a pouquinho vai ser analisado na ordem do dia aqui pelo plenário Teotônio Vilela, pelos vereadores.
Muito bem, então daqui a pouquinho a oitava sessão ordinária desse mês. Amanhã nós teremos a última sessão ordinária, é amanhã às 9:30 da manhã, a última sessão ordinária desse mês de setembro. Mas na semana que vem, já de imediato, nós teremos a primeira sessão de outubro. Já na segunda-feira, dia 3, um dia após a eleição em primeiro turno, nós já teremos a primeira sessão do mês de outubro e você vai acompanhar ao vivo aqui no nosso canal da TV Câmara e também na Rádio Manchester 93 FM. Então, hoje nós já temos em pauta, né, Marcos? Não teremos leitura de projeto hoje na sessão, mas nós já temos uma pauta com votação de projeto em primeira e única votação, em segunda votação, em primeira votação, a pauta hoje da Câmara cheia para a votação dos vereadores.
Justamente, em primeira e única votação, projeto de decreto legislativo do vereador Jean Carlos, que concede título de cidadania napolina ao senhor Eucirler Santana de Souza, mais conhecido como Sarney Amorim. Ele trabalha no ramo da moda aqui na cidade de Anápolis, Sarney Amorim, e ele é natural de Buerarema, no interior da Bahia, e vai, então, ter apreciado um título de cidadania nessa manhã, propositura do vereador Jean Carlos. Temos também essa matéria que a gente já falou, que tramitou nas comissões, a comenda Sueli, melhor dizendo, a medalha Sueli Elizabeth de Oliveira Coimbra. Em segunda votação, projeto do vereador João da Luz, que trata do Dia do Militar Veterano de Anápolis, e propositura dos vereadores Domingos Paula, Leandro Ribeiro e Jackson Charles, dando o nome de Elisena dos Santos Oliveira à Arena Poliesportiva, que fica no Parque Residencial das Flores.
Muito bem, 9:34, um abraço, bom dia a você que está na Rádio Manchester e que a partir de agora acompanha também a nossa transmissão aqui em plenário. Mais projetos, né, Marcos, na votação e em votação na sessão de hoje.
Ainda em segundo turno de votação, Orisvaldo, projeto do vereador Domingos Paula, Leandro Ribeiro e Jackson Charles, dando o nome de Sandoval Ferreira Cavalcante, a Arena Poliesportiva que fica no residencial do Cerrado. Em primeira votação, duas matérias na sessão de hoje. O vereador Hamilton Espíndola, que cria o Dia Municipal das Vítimas e Sobreviventes da Tragédia com o Césio 137, acidente ocorrido em 1987 na capital, em Goiânia. O vereador quer criar, então, uma data específica para tratar do tema, inclusive, aqui na cidade de Anápolis, onde há vítimas do Césio, moradores aqui na cidade de Anápolis. Nós tivemos alguns casos relacionados à cidade, por conta da proximidade do trânsito na época, em 1987. Nós temos também um projeto do vereador professor Marcos Carvalho, que trata do benefício da planta popular. Esse projeto em específico não vai ser votado o projeto, vai ser votado o parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Foi um parecer contrário à propositura do vereador. Trata-se de uma explicação do ponto de vista jurídico constitucional, que vai ser explicado, obviamente, durante a votação dessa propositura. Então, o parecer será votado na sessão de hoje. Caso o parecer seja derrubado, seja os vereadores, a maioria decida por derrubar o parecer da CCJ, ele volta a tramitar nas comissões de mérito e depois retorna ao plenário. Caso o parecer seja aprovado, essa propositura, então, é arquivada aqui na casa.
Muito bem, 9 horas e 36 minutos, nós já temos aqui vereadores, ainda não há o número necessário para a abertura da sessão, não há ainda o quórum necessário, nós já temos aqui alguns vereadores, já nós teremos a abertura da sessão ordinária desta terça-feira, 27 de novembro. Hoje os católicos celebram um dia muito importante, né, para os católicos, que é o dia de São Vicente de Paulo. São Vicente de Paulo é um santo que é celebrado e é lembrado, né, como um santo, uma pessoa que em vida colaborou, ajudou muito as pessoas mais pobres, os miseráveis, os doentes, os leprosos. Então é um dia significativo hoje para os católicos, o dia 27 de setembro, a celebração do dia de São Vicente de Paulo.
Orival, deixa eu trazer a explicação aqui da comenda Sueli, da medalha que será concedida, medalha Sueli Elizabeth de Oliveira Coimbra. Só a justificativa por completo aqui do que se trata essa honraria concedida pelo Poder Legislativo é reconhecer e agraciar pessoas ou entidades que tenham prestado relevantes serviços em defesa de pessoas com deficiência. Destina-se também para pessoas com deficiência que tenham se destacado na luta contra o preconceito e as limitações. Essa é a justificativa dessa honraria da Câmara Municipal.
Em um sentido muito interessante, muito importante, né, Marcos, essa celebração. Ela reconhece o trabalho de pessoas que têm se dedicado aí a colaborar, a ajudar as pessoas com deficiência. A gente vê essa discussão aqui na Câmara praticamente todos os dias, os vereadores muito preocupados em debater projetos com essa temática, né? Então é muito importante essa celebração, essa comemoração que vai acontecer neste dia 28, nessa quarta-feira, a partir das 18h30, para a entrega da comenda Sueli Elizabeth de Oliveira Coimbra. Antes disso, hoje, Marcos, nós temos uma sessão solene, logo mais às 19 horas, para entrega de moção de aplauso aos contadores. É uma iniciativa do vereador Hélio Araújo. Ele vai comemorar o Dia do Contador, que é celebrado todos os anos em 22 de setembro. E esse Dia do Contador é uma homenagem à criação do primeiro curso de ciências contábeis no Brasil. Foi um decreto editado em 1945 pelo então presidente Getúlio Vargas, que tornou oficial a criação do primeiro curso de ensino superior em ciências contábeis na Universidade Federal de Minas Gerais. E lendo um pouquinho sobre o contador, me deparei aqui com uma curiosidade, que eu particularmente não havia pensado nisso, eu não tinha ainda me atentado para essa situação, mas muitas pessoas não sabem, mas existe uma diferença entre contador e contabilista. Eu já vi muitas pessoas misturarem, né, essas duas profissões, essas duas funções. O contador é aquele profissional que possui curso superior em ciências contábeis. E o contabilista é aquele que tem curso profissionalizante ou técnico em contabilidade. Então fica muito bem claro, né, em relação à função, né, à finalidade de cada uma dessas profissões. E lembrando, né, que ambos os profissionais, eles têm que estar registrados no Conselho Regional de Contabilidade, o CRC. A título de informação também, o Dia do Profissional de Contabilidade é celebrado no dia 25 de abril, todos os anos. Dia 22 de setembro é o Dia do Contador e, por isso, nós teremos hoje à noite, iniciativa do vereador Hélio Araújo, a celebração do Dia do Contador e a entrega de moção de aplausos a um grupo desses profissionais aqui da cidade. Profissionais extremamente importantes, principalmente nos dias de hoje, né, em que a nossa parte financeira, Marcos, a gente vive isso no dia a dia, na nossa casa, na nossa família, a gente tem que estar sempre, né, com as finanças em dia na nossa casa. Você imagina numa empresa, né, que tem aí dezenas de funcionários, dezenas de colaboradores, que tem que fazer todos os recolhimentos, né, exigidos pela legislação. Enfim, um contador é indispensável, é um profissional indispensável na nossa vida.
É, a gente lembra também que nesse momento de processo eleitoral, a prestação de contas de um candidato é fundamental, essencial e necessária para, inclusive, ele ser diplomado, ele, caso vença a eleição, ele receber a diplomação para poder assumir o cargo, e a prestação de contas passa por um profissional especializado. Então, também é fundamental do ponto de vista da democracia. Se a gente vive o ápice da democracia no processo eleitoral, a prestação de contas sendo necessária demonstra a importância dessa profissão também nesse momento da vida do país.
Sou capaz de apostar com você que na prestação...
Dentro de 2 minutos, vamos abrir a sessão.
Eu sou capaz de apostar com você que a prestação de contas da Prefeitura, que acontece agora quinta-feira, dia 29, certamente esses dados que vão ser apresentados por um contador ou por um contabilista. Não é isso, Marcos?
Justamente, a gente tem aquela planilha, aquele documento que é apresentado e é entregue aos vereadores, à imprensa e à população de modo geral, que é elaborado por esse setor da Prefeitura. Essa audiência pública que acontece... agora, dia 29, a partir das 10 horas, aqui no plenário Teotônio Vilela, já é uma agenda que está programada aí para aquele que nos acompanha aqui na TV Câmara,
com
transmissão
certeza.
Ao vivo.
Em 2 minutos, então, o presidente Leandro Ribeiro, que já está por aqui, vai fazer a abertura da sessão. Daqui a pouco, em 2 minutos, não, daqui 1 minuto e 20 segundos nós teremos a abertura da sessão. Então, lembrando que a prestação de contas do segundo quadrimestre do ano de 2022, por parte da Prefeitura, que é uma exigência da Lei de Responsabilidade Fiscal, está agendada para esta quinta-feira, dia 29, às 10 da manhã, aqui no plenário de Teotônio Vilela, com transmissão ao vivo pelo canal da TV Câmara no YouTube e também pela Rádio Manchester 93 FM. Combinado? Quinta-feira, então, 10 da manhã, prestação de contas, é muito importante a gente acompanhar, viu? Até ali tem os dados de tudo que é feito com o dinheiro que nós pagamos nos nossos impostos, não é?
E tem também os vereadores fazendo questionamentos e fazendo um debate sobre aquilo que a cidade, sobre os avanços, sobre aquilo que a cidade precisa. O prefeito vai estar presente, então é um momento importante para a população acompanhar e ouvir.
Muito bem, vamos então à abertura da sessão ordinária desta terça-feira, dia 27. O presidente Leandro Ribeiro vai fazer essa abertura e a gente vai para a nossa vinheta de contagem regressiva.
Senhoras e senhores, muito bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos à presente sessão ordinária nesta manhã de terça-feira, dia 27 de setembro de 2022, em horário regimental. Para darmos início aos trabalhos, solicito o vice-presidente, vereador Domingos Paula, que faça a aferição de quórum.
Obrigado, presidente. Vereador João Feitosa, vereador Eli Rosa, vereador Edival, vereador Odenilton, vereador professor Marcos, vereador Lisier José Borges, vereador Hélio Araújo, vereadora Thaís Souza, vereador André Rezende, vereador Domingos Paula de Souza e vereador presidente Leandro Ribeiro. Quórum suficiente.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Vendo o quórum suficiente, declaro aberta a presente sessão e solicito o vereador Eli Rosa que faça a leitura do texto bíblico.
Ó Senhor, vós foste sempre um refúgio para nós. Vós fazeis voltar ao pó todo mortal, quando dizeis, volta ao pó, filhos de Adão, pois 1000 anos para vós são como ontem, qual vigília de uma noite que passou. Eles passam como o sono da manhã, são iguais à erva verde, as ervas verdes pelos campos, de manhã ela floresce vicejante, mas à tarde é cortada e logo seca. Ensinai-nos a cortar os nossos dias, contar nossos dias, e daí nosso coração sabedoria. Daí com o nosso coração sabedoria, Senhor. Voltai-vos. Até quando tardareis? Tende piedade e compaixão de vossos servos. Saciai-nos da manhã com vosso amor e exaltai de alegria todo dia. Que a bondade do Senhor, o nosso Deus, repouse sobre nós e nos conduza. Tomai fecundo, ó Senhor, nosso trabalho. Salmo 89.
Obrigado, vereador Eli Rosa. Na sequência, solicito a primeira secretária, vereadora Andréa Rezende, que faça a leitura da síntese da ata da sessão anterior, bem como correspondências e projetos a serem encaminhados às comissões.
Aos 26 dias de setembro, do mês de setembro de 2022, às 9h30, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis, sessão ordinária, sob a presidência do vereador Leandro Ribeiro, secretariado por Andréa Rezende, Domingos Paula de Souza, Cleide Lares, João Dalos e José Fernandes. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores e vereadoras presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. Pequeno expediente. O senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos vereadores e vereadoras presentes e aprovada. Foram lidos projetos e correspondências encaminhados às comissões. Projeto de lei ordinária número 164/2022, de autoria do vereador professor Marques, dispõe sobre a criação de política municipal de preservação às nascentes e mananciais de água no município de Anápolis. Projeto de resolução número 165/2022, de autoria do vereador José Fernandes, dispõe sobre a criação do Banco de Ideias no âmbito da Câmara Municipal de Anápolis. Projeto de decreto legislativo número 166/2022, de autoria da mesa diretora, dispõe sobre a concessão de medalha comenda Sueli Elizabeth Oliveira Coimbra. Não houve escritos para o uso da palavra. Grande expediente, usaram a palavra o professor Marcos, João da Luz, Jean Carlos e Ramiro Espíndola. Ordem do dia. Foi feita a verificação dos presentes e constatado o quórum suficiente. Houve votação de projetos em primeira e única votação. Projeto de decreto legislativo número 140/2022, de autoria do vereador Eli Rosa, concede o título de cidadão anapolina ao senhor doutor Walter Vos Grau Fagundes e determina outras providências. Aprovado por 21 votos favoráveis e unanimidade dos presentes. Em segunda votação, projeto de lei ordinária número 150/2022, de autoria dos vereadores Domingos, Paula de Souza e Leandro Ribeiro. Dar-se o nome de Martinho Ramos da Badia, na Arena Poliesportiva, situada na rua P28-229, do bairro Jardim Progresso. Aprovado por unanimidade dos presentes. Foi apresentado requerimento verbal pelo vereador João da Luz, solicitando a inclusão em pauta do projeto de lei ordinária, número 161/2022, em concordância com o artigo 135, a inclusão do projeto foi aprovada por unanimidade dos presentes em primeira votação. Projeto de lei ordinária número 134/2022, de autoria do vereador João da Luz, institui o Dia do Militar Veterano em Anápolis. Aprovado por unanimidade dos presentes. Foi apresentada e votada emenda ao projeto original. Projeto de lei ordinária número 155/2022, de autoria dos vereadores Domingos Paula de Souza, Leandro Ribeiro e Jackson Charles, dá-se ao nome de Elisena dos Santos Oliveira, na Arena Poliesportiva, situada na rua João Florentino, Parque Residencial das Flores. Aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei ordinária número 161/2022, de autoria dos vereadores Domingos Paula, Leandro Ribeiro e Jackson Charles, dá-se ao nome de Sandoval Ferreira Cavalcante, Arena Poliesportiva, situada na rua 4, esquina com a rua 31 do bairro Residencial do Cerrado. Aprovado por unanimidade dos presentes. Ou votação de requerimentos e indicações, usaram a palavra pela ordem. Jean Carlos, Policial Federal Swender e João Feitosa. Comunicações, usou a palavra Eli Rosa, sem nada mais se tratar, o senhor presidente declarou encerrada a sessão e convocou outra para o dia 27 de setembro, em horário regimental. Correspondências. Correspondência de autoria da vereadora Thaís Souza, a parte cumprimentá-lo, sirvo para solicitar, informar e requerer a Vossa Excelência, senhor presidente, que devido a perseguições políticas, surjas e sórdidas, a vereadora Thaís Souza requer o direito de presença de segurança armada nas dependências da Câmara Municipal, garantindo assim a sua integridade física. Justificativa de ausência da vereadora Cleide Lário por motivos de saúde. Justificativa de ausência do vereador Reamildo Espíndola por motivos particulares. Sem mais correspondências e projetos, devolvo a palavra ao senhor presidente.
Obrigado, vereadora Andréa Rezende. Acerca do ofício da vereadora Thaís Souza, Nós já temos segurança armada aqui no plenário.
Questão de ordem, presidente.
Sim.
Requerer com a pessoa que está me acompanhando, a pessoa pessoal, é só para informar o senhor.
Ah, sim, senhora, tranquilo. Que nós já temos dois seguranças durante o dia a dia aqui. Nós não temos inscritos no pequeno expediente, então vamos migrar direto para o grande expediente, mas o único orador inscrito até o momento é o vereador Lisier. Ele deu uma ausentada. Então, antes do Lisier, eu vou passar a palavra ao vereador Domingos Paula, que também acaba de fazer a inscrição. Cumprimentando os ouvintes que nos acompanham através da Rádio Manchester, também internautas e telespectadores que nos acompanham através da Web TV, registrando a presença aqui em plenário de Bento Piancó. Seja bem-vindo, Lucivan Machado, Israel, Lucivan Rádio Manchester, Israel, Rádio Imprensa, e a nossa diretoria de comunicação, Orisvaldo Pires, Marcos Vieira e Giovanna Bortoli. Oh, acertei. No mais, palavra com Vossa Excelência, vice-presidente, vereador Domingos Paula.
Obrigado, presidente. Cumprimentar você que está nos acompanhando aí pela Rádio Manchester, você que veio aqui no plenário da Câmara Municipal, plenário Teotônio Vilela, acompanhar a sessão, você que nos acompanha pelo YouTube também. Hoje ocupa esse espaço da tribuna aqui, presidente, para poder estar trazendo algum esclarecimento à população anapolina a respeito de algumas obras que possivelmente a gente iria inaugurar essa semana, mas a gente decidiu que vai fazer isso após a eleição. Quem mora ali na Boa Vista, Santa Isabel, São Carlos, aquela região ali, viu que o Parque da Liberdade já está pronto para poder ser entregue à sociedade. Mas devido a esse momento político, que a eleição é agora no domingo, o prefeito Roberto achou por bem entregar após a eleição. Por quê? Porque nós sabemos que período eleitoral, tudo aquilo que a Câmara Municipal ou o Executivo faz, pessoas que estão disputando a eleição, que não faz parte de um cargo, ou na Câmara, ou às vezes tem o secretário, ou diretor, ou alguém da prefeitura que porventura esteja disputando a eleição também, pensa que isso vai beneficiar aquela pessoa. E a Câmara Municipal e a administração, ela não pensa dessa forma. Ela tem um planejamento onde as obras vão ficando prontas e as obras vão sendo entregues à população, independente de que data seja. Se seja no mês de julho, no mês de agosto, mês de setembro, mês de outubro ou mês de novembro, muitas das vezes as pessoas estão preocupadas no dia da eleição e nós aqui, vereador, independente de estar disputando a eleição ou não, a gente tem um compromisso com a população da nossa cidade, temos um compromisso de executar as obras e estar entregando. Mas até mesmo uma recomendação aí do próprio Ministério Público para que possa entregar depois. Em relação às duas arenas poliesportivas que está pronta ali na região do Industrial e na grande região do Recanto do Sol, a gente tinha um planejamento de estar entregando essa semana, a gente vai entregar depois da eleição também. Um projeto interessante da Câmara Municipal aqui também, onde que abre caminho para poder fazer o concurso público. Esse projeto está pronto, a gente poderia ter colocado em votação, mas sabiamente o presidente dessa casa pediu que a gente pudesse colocar em votação a partir de segunda-feira, e isso vai ser feito. Eu quero ceder uma parte ao vereador, líder do Executivo aqui na casa, vereador Jackson Chagas.
Obrigado, vereador Domingos. Só para contribuir com a sua fala, Domingos, o Parque Linear, que será entregue à população aqui na Avenida Brasil Norte, assim como o Passeio das Águas, que é, eu diria que talvez uma das obras mais lindas que serão entregues nessa administração até agora, e assim também como mais 14 praças que serão entregues para a população nessa administração, eu tenho o orgulho de dizer que todas essas obras foram iniciadas por mim enquanto secretário de Meio Ambiente no município de Anápolis. Todos esses projetos foram iniciados por mim enquanto eu era secretário. E que a gente tinha certeza que todos esses projetos se concretizariam em função do compromisso e da seriedade com que o prefeito Alberto Naves administra os investimentos que chegam até a cidade e também a preocupação do prefeito com a melhoria da qualidade de vida do povo anapolino. Cada projeto desse, ele resgata a autoestima. Exemplo disso é o Parque Linear, aqui, que é um sonho, que nunca se houve nenhum investimento dessa grandeza aqui na Brasil Norte, que vai pegar aquela região toda que o senhor disse, a exemplo da Boa Vista. Então, é um local onde as pessoas vão poder se interagir, fazer seus exercícios físicos matinais e à tarde, poderão estar ali encontrando os seus vizinhos, né? E também será mais um cartão postal para a cidade de Anápolis. Então, para mim é motivo de muito orgulho, e o senhor foi muito feliz quando o senhor disse o porquê que não serão entregues agora, antes da eleição, até porque a legislação não assim o permite. Mas só queria reforçar a sua fala e, ao mesmo tempo, agradecer e cumprimentar mais uma vez o prefeito Alberto Naves pelo brilhante trabalho que ele desenvolve na cidade de Anápolis. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Na realidade, o prefeito Roberto Naves, se porventura ele quisesse entregar, poderia, porque ele não está disputando a eleição, mas o que que o prefeito entende? Que é melhor a gente entregar a partir da semana que vem. Por quê? Para não dar motivo para aqueles que sempre gostam de alfinetar, de conversar coisas que não devem ser conversadas, aqueles que torcem por quanto pior, melhor, quebrou a cara. Pensou que a gente... As obras estão prontas, pensou que a gente ia entregar a semana, só que a gente vai ter a prudência de entregar a semana que vem. E aqui, vereador Jackson Charles, quando o senhor estava falando aí das obras que o senhor fez, eu lembrei de uma fala do vereador Delcimar Fortunato. Quando a gente estava lá embaixo, no outro plenário ainda, quando o vereador Delcimar Fortunato falou que gostaria de rever Vossa Excelência lá na Secretaria do Meio Ambiente, por ver a dinâmica que o senhor realmente deu num período que tinha necessidade de fazer esse levantamento para que as obras pudessem acontecer. E eu falo isso porque eu lembro do senhor, naquele período chuvoso, que a Avenida Isadora Sabino tinha rodado, o senhor foi lá e movimentou por volta de meia-noite trabalhando, e até no outro dia eu usei a tribuna e disse do trabalho que Vossa Excelência estava fazendo ali na Secretaria do Meio Ambiente. E aí, alguns vereadores aqui, que não é da legislatura passada, a gente conversando, manifestou o desejo no coração de ver Vossa Excelência lá na Secretaria do Meio Ambiente de novo, porque nós sabemos da dinâmica que o senhor é como secretário. Uma parte ao vereador.
Obrigado, nobre vereador Domingos Paula. É verdade, né, o vereador Jackson Charles, né, quando estava ali na Secretaria do Meio Ambiente, ele fazia uns mutirão um dia de sábado, né, chamava as lideranças dos bairros, né, e fazia um mutirão, limpeza, capina, enfim, tudo tinha que fazer, ele fazia, né? É um competente, né? Foi um competente secretário e eu faço, né, votos que volte, que o prefeito Roberto dê essa oportunidade novamente, né, para o Leão da Vila Formosa fazer, né, aquele trabalho forte. Não que o Fabrício não é um cara competente, mas, né, eu tenho esse desejo de ver o Jackson Charles ali na Secretaria do Meio Ambiente novamente, fazendo aquele serviço que ele fazia, que nem o Luiz Rezende, fazendo mutirão aí, cidade afora aí, viu? Devolvo a palavra, obrigado.
Obrigado, mas a gente sabe que a Câmara Municipal precisa muito dele e ele faz esse trabalho aqui na Câmara também. Mas aonde o senhor estiver, com certeza o senhor vai estar desempenhando o papel a qual o senhor foi eleito para poder ajudar a sua cidade de coração agora, que é um cidadão anapolino, onde eu tive o privilégio de fazer isso. Meu tempo está finalizando, mas eu quero dizer que o trabalho da Câmara Municipal, junto com o trabalho da administração do prefeito Roberto, é um trabalho de olhar para frente, um trabalho de fazer obras e entregar, independente de estar no período político ou não, mas que nós, vereador e executivo, temos a prudência de esperar o momento certo. Não vamos dar a oportunidade para que você, que está aí louco para poder estar falando, nesses dias finais, que chega aí no período da eleição, que vai ser domingo, pensando que vai degrinir a imagem de alguns companheiros que estão disputando a eleição aqui na Câmara Municipal ou no Executivo, pensando que nós ia aproveitar de algum benefício, você está enganado. Nós estamos trabalhando e a partir de semana que vem vamos entregar a obra das Arenas Poliesportivas, do Parque Linear, fazer novos lançamentos de obras na cidade e novos lançamentos de serviço que vai vir para poder atender a população aqui no nosso município. Vamos ter mais 2 anos e 4 meses para fazer um trabalho sério para qual fomos eleitos, vereador e executivo. E com certeza, no final do nosso mandato, vamos ter aí por parte da população uma avaliação positiva. E mais uma vez aqui, presidente Leandro Ribeiro, agradecer a Vossa Excelência pela prudência de estar pronto o projeto para poder votar, aonde vai abrir caminho para poder fazer o concurso público da Câmara, mas que Vossa Excelência falou assim, vamos deixar para colocar após a eleição no dia 3 de outubro. E no dia 3 de outubro, esse projeto vai estar aqui para os colegas apreciar e votar aí a partir de segunda-feira. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Apenas para esclarecimento, o projeto de lei que traz aí o concurso público para o Legislativo Anapolino, ele não sofre e não sofrerá nenhum prejuízo, né, nesse interstício eleitoral. Apenas com prudência nós deixamos para colocar após as eleições, justamente para não aparecer nenhum questionamento dizendo que nós estaríamos tirando proveito eleitoral devido a esse projeto estar em pauta. Então, sem nenhum prejuízo, o projeto será pautado semana que vem e correrá normalmente aí para que a gente possa fazer o concurso para trazer aí mais colaboradores, servidores efetivos para o Legislativo Anapolino. Na sequência, vereador Lisier José Borges.
São 10h03. Lisier Borges, do PT, usa agora a tribuna e nós vamos ouvi-lo.
Senhor presidente, agradeço aí pela oportunidade de usar a palavra. Gostaria que o senhor ficasse um pouco atento, né, porque eu tenho algumas coisas a dizer ao senhor, cumprimentar a imprensa e demais pessoas aqui presentes, e cumprimentar os amigos também que participam dessa sessão ordinária. O que eu queria dizer para o senhor, já deveria ter dito lá atrás, mas como a pauta estava concorrida naqueles dias, diz respeito a onde nós estamos, ao prédio que nós estamos. Né? E não é só parabenizá-lo. Claro, você merece os parabéns, mas agradecê-lo também. Porque nós, há pouco tempo, nós estávamos numa situação totalmente precária, uma situação perigosa, insalubre, sem o menor conforto, não só para nós, né? Porque tem algumas cidades que nem gabinete tem, mas nós precisamos, Anápolis é uma cidade grande, é a maior Câmara Municipal do Centro-Oeste, tirando as capitais, é claro. Então, é uma Câmara muito importante e merece ter um ambiente saudável, um ambiente seguro, um ambiente bonito, um ambiente agradável para receber as pessoas. Mas a gente sabe também das dificuldades que o senhor enfrentou. Eu estive aí no seu lugar. Acho que aqui nessa sala, quem pode falar sobre isso sou eu. Né? E eu tive a intenção de trazer, de mudar a Câmara de local também, por conta dessas questões que eu acabei de citar. E eu sei que o senhor, no primeiro momento, foi também e forças ocultas, né, atrapalharam o processo. Nós vimos ali um projeto feito de acordo com as nossas necessidades, foi criada uma comissão para que a gente pudesse elaborar um projeto, não elaborar o projeto, mas discutir, né, com o arquiteto o que é que nós precisávamos. E, de repente, as forças antagônicas começaram a trabalhar e derrubaram esse processo. E eu, em 2016, iniciei, ali está ali o vereador Jackson Charles, que foi um grande fomentador disso, né, que nos chamou para a luta para que nós pudéssemos fazer essa mudança, e nós trabalhamos nisso. Trabalhando pesadamente, em 2016, nós direcionando todos os esforços, fizemos tudo o que era necessário. Buscamos informações, como o senhor fez, a coisa era mais ou menos parecida. Um pouco diferente, é claro, né, porque hoje a Câmara tem uma situação financeira também um pouco melhor do que naquela época. Mas, de qualquer forma, nós fizemos um trabalho, e as forças ocultas vieram. Forças políticas, fogo amigo, o que é pior. Vereador Jacques, o senhor se lembra bem, nós estivemos juntos nessa empreitada. Fogo amigo, tinha aqui dessa casa pessoas jogando contra, por questões políticas apenas, o próprio executivo também trabalhando contra naquele período. Nós colocamos todo o nosso esforço naquilo. Buscamos todas as soluções técnicas possíveis, conseguimos, o empresário da cidade se dispôs a fazer alguma coisa parecida. Mas, infelizmente, quando se aproximava o final do ano, aproximava as eleições, a gente percebeu que não seria possível conquistar aquele intento. Mas, de qualquer forma, há males que vêm para bem também. Como eu disse, as questões naquela época eram mais difíceis, né? A gente estava com uma situação financeira muito difícil na Câmara Municipal. Quem estava lá, o Eli estava conosco também naquele mandato, o vereador Jacques, Jean não está aqui, nem o Ederson. A gente tinha muita dificuldade, era negociando com os vereadores o tempo todo para que a gente pudesse encerrar o ano bem, né? Falo assim, corretamente dentro do que o Tribunal de Contas e também o Ministério Público espera da Câmara Municipal. E nós fizemos. Mas, como eu disse, há males que vêm para bem. Hoje nós estamos num local muito bacana, muito adequado, que representa, que, quer dizer, dá a nós a condição de receber quem quer que seja, seja os empresários, sindicato, quem quer que seja, que queira conversar com os vereadores, nós temos um espaço adequado para eventos, para poder comunicar com a população e receber a população, não só os jornalistas, não só nós, os funcionários, mas toda a comunidade. Então, presidente, parabéns por essa conquista, né? E mais do que parabenizá-lo, agradecemos por essa conquista. Valeu.
Uma parte, novo vereador. Você tem um tempinho ali? Pode dar licença. Uma parte?
Pois não, vereador.
Tá, obrigado. Eu parabenizo Vossa Excelência de estar usando a tribuna nesse momento para falar do brilhantismo, que é importante, do nosso presidente Leandro Ribeiro. Eu conheço o Leandro Ribeiro há muitos anos e sei da competência dele. E Vossa Excelência também esteve à frente da Câmara Municipal com os obstáculos, muitos obstáculos, e a intenção de Vossa Excelência também seria das melhores. Mas, infelizmente, no momento, como Vossa Excelência relatou aí, teve os obstáculos e não se acertou. Mas é importante nós, vereadores, a gratidão e saber reconhecer, sim. Reconhecer como Vossa Excelência tá fazendo aí. Então, parabéns, novo presidente Leandro Ribeiro, que Deus, Nossa Senhora, continue te honrando diante dos seus compromissos que você tem à nossa cidade de Anápolis, e tenho certeza, será sim honrado. Parabéns, novo vereador Lisier.
Obrigado,
uma parte, vereador, também.
E não é só, um instante, Dominguinhos, não é só isso, né? Isso aqui é uma conquista exemplar, uma conquista que chama atenção. Mas para aqueles que não estão nos acompanhando, não sabem, também é a valorização do funcionarismo público. Então, a gente tem visto isso aí também, houve discussão, né? Obviamente não agrada a todos, né? Mas é a valorização, criando um plano de carreira, então, quer dizer, tudo isso a gente tem que jogar na conta do presidente e outras coisas também, mas aqui chega também, né, presidente, estamos exagerando um pouco, não, estamos falando toda a verdade. Dominguinho, agora sim, seja breve, porque eu tenho outro assunto aqui que eu gosto.
Obrigado, vereador Lisier. Não, vereador Lisier, é só para dizer que Vossa Excelência, eu, o vereador Jackson, o vereador João Feitosa e aqui o vereador João da Luz e o vereador Leandro e a vereadora Thaís, também o vereador Rosa, a gente participou e conviveu o que que era a Câmara lá embaixo. Ah, e eu tenho certeza, sonho de muitos vereadores que hoje não está aqui, como o vereador Mauro Severiano, o vereador Luiz Lacerda, Pedro Mariano, que trabalhou muito para que a Câmara pudesse conquistar isso que conseguiu agora. Então, os novos vereadores que foram eleitos nessa legislatura, eles chegaram num momento ímpar para a nossa cidade. E a gente sabe da luta de todos os outros presidentes que tentaram muito conseguir isso aqui, que esse aqui hoje é um local que qualquer pessoa tem acesso ao gabinete, principalmente as pessoas que têm a sensibilidade. Lá na Câmara eu não tinha isso. Eu mesmo fiquei ali no segundo andar, eu já desci algumas vezes do gabinete meu lá na Câmara Antiga para poder atender cadeirante lá na porta da Câmara, porque não tinha como acessar. E a gente sabe da luta que Vossa Excelência teve para poder conseguir um novo prédio para a Câmara. Isso aí contribuiu muito para que essa gestão do presidente Leandro, dois mandatos de presidente, conseguiu entregar aonde estamos aqui hoje, a sociedade anapolina. Obrigado.
É, vereador Dominguinho, só uma pequena correção. O que eu tentei dizer é que em 2016 que foi empreitado. Naquele momento vocês não estavam, mas acompanharam a precariedade, sim. O senhor, João Feitosa, Eli Rosa também, mas eu acho que somos poucos aqui remanescendo daquela situação complicada. E o presidente Leandro também. Mas foi isso que eu quis dizer, foi citando 2016. José Fernandes, eu tenho um assunto aqui que eventualmente diz respeito ao senhor. É uma situação interessante, depois se o senhor quiser dar continuidade, se o Leandrinho, se o presidente Leandro nos der a prerrogativa de extrapolar um pouco o tempo, porque nós não temos mais oradores, mas eu estou aí com uma indicação muito interessante, a de transformar, adaptar, reformar, enfim, construir um novo Hospital da Mulher ali no nosso antigo Hospital Municipal, Hospital Jamel Cecílio. Mas eu não estou aqui, vereador Jackson, assim, por minha, digamos assim, com irresponsabilidade na questão. A primeira coisa que eu fiz, porque eu acho que é uma ideia muito interessante, porque nós tiramos o Hospital da Mulher ali, hoje onde funciona muito bem, né, uma UPA pediátrica, né, uma UPA com perfil pediátrico, porque na realidade não existe UPA pediátrica, uma UPA com perfil pediátrico. E o prefeito tem a intenção de criar um novo Hospital da Mulher. E eu, num encontro com ele, sugeri, por que não no hospital, no não antigo Hospital Jamel Cecílio? No primeiro momento ele ficou reticente, porque ele tem uma outra ideia, tinha uma outra ideia, de levar lá para a Vila União. Eu falei, por que não ali, centralizado, um espaço interessante, espaço grande, que podemos ter lá, Zé Fernandes e doutora Trícia, inclusive um centro obstétrico, que é o que ele quer também, né, para diminuir a carga, né, de atividade da própria Santa Casa, da maternidade hoje, que acolhe todas essas parturientes, essas mulheres aí que recorrem ao SUS. E ali traria muito mais, um espaço muito mais agradável, como nós temos aqui hoje a Câmara Municipal, traria um espaço, poderia proporcionar um espaço muito mais agradável, digno, para acolher essas mulheres num momento tão sublime, tão difícil na vida de muitas delas. É uma expectativa muito interessante e o prefeito sinalizou positivamente. Ele me sugeriu que fizesse a indicação, faça a indicação, porque eu gostei da ideia. Ele tinha outro plano para lá, e eu falo, olha, lá pode até continuar com o seu plano. Ele falou, não, podemos fazer um serviço muito interessante lá. Então, eu gostaria de pedir aos nobres pares que se atentassem a isso. É uma discussão interessante, é uma ideia interessante e muito importante. Além do espaço físico, doutor Eli, o senhor que vive muito na saúde também, a localização, né? Ficaríamos equidistante de todas as comunidades anapolinas, né? Nós estaríamos centralizados, teríamos ali um espaço que poderia atender com dignidade, né, e com qualidade essas pessoas que buscam, recorrem ao SUS nesse momento tão importante na vida delas. E, como eu disse, poderíamos ter ali da ginecologia até a obstetrícia, né, verticalizada ali em um só local. Né? Então, é isso, Senhor presidente, obrigado aí até pela consideração aí da extensão do tempo destinado à minha fala. Muito obrigado.
Eu que agradeço, vereador Lizier José Borges, obrigado pelas palavras, mas eu acredito essa mudança, essa otimização da Câmara Municipal do Legislativo Anapolina a todos os vereadores da 18ª Legislatura e dessa 9ª Legislatura, principalmente os da legislatura anterior. Acredito que ninguém faz nada sozinho e nós temos o diálogo com todos os colegas, independente de partido ou situação ou oposição. E quero aqui fazer referência aos competentíssimos servidores aqui da Câmara Municipal, desde o almoxerifado até o departamento da Procuradoria do Município, do Legislativo e Administração. Foram competentíssimos para que a gente pudesse hoje estar aqui em um novo plenário, saindo de 9 endereços, 9 prédios alugados para um único endereço. Nós tínhamos ali uma dificuldade muito grande de tramitação de projetos, porque saíam de um galpão, iam para o outro, saíam da presidência, ia para outro quarteirão da rua, às vezes até molhava o documento do período chuvoso. Então, acredito a todos os vereadores, né, esse êxito aqui em estarmos em um único endereço. Espaço do grande expediente ainda está em aberto, nenhum mais inscrito? Sem mais inscritos, encerramos o grande expediente. Solicito o vice-presidente, vereador Domingos Paulo, que faça a aferição de quórum para a abertura da ordem do dia.
Vereador João da Luz, vereador Dr. Zé Fernandes, vereador João Feitosa, vereador Eli Rosa, vereador Delcimar Fortunato, vereador Fred Cacheta, vereador Edival, vereador Odenilto, vereadora doutora Trícia, vereadora Serianda SOS, vereador professor Marcos, vereador Jackson Charles, vereador Hélio Araújo, vereador Lizier José Borges, vereador Edmilson, vereadora Thaís Souza, vereador André Rezende, vereador Domingos Paula de Souza e vereador presidente Leandro Ribeiro. Qual o suficiente, senhor presidente?
Obrigado, vereador Domingos Paulo. Havendo o quórum suficiente, declaro aberta a ordem do dia. E já peço à primeira secretária, vereadora Andréa Rezende, que faça a deliberação dos projetos em pauta.
Ainda em tempo, recebemos a correspondência de justificativa de ausência na sessão ordinária da data de hoje, do vereador Jean Carlos, por motivos pessoais. Projetos. Em primeira e única votação, projeto de decreto legislativo número 151 de 2022, de autoria do vereador Jean Carlos, retirado de pauta por ausência do autor em plenário. Projeto de decreto legislativo número 166 de 2022, de autoria da mesa diretora, dispõe sobre a concessão da medalha Comenda Sueli Elizabeth de Oliveira Coimbra, comissões de Constituição e Justiça, Educação, favoráveis ao projeto.
Projeto de decreto legislativo 166 de 2022, de autoria da mesa diretora, está em discussão. Em votação, votação nominal. E antes de fazer a votação, acho que esse projeto é uma solicitação do vereador Hamilton Espíndola, que não está presente na presente sessão ordinária de hoje. Esse projeto tramitou hoje nas comissões. Eu estava folheando aqui o projeto, ele ainda falta algumas indicações por parte dos pares, mas me parece que ele já agendou o evento para a data de amanhã. Então, como ninguém teve nenhuma objeção a par do projeto, nós iremos votar o projeto. Mas nós observamos aqui que não tem todas as indicações de acordo com que o decreto legislativo foi elaborado. Da minha parte, nenhuma objeção. Se da dos demais colegas não tiverem, a gente vota o projeto e segue a agenda. Se alguém questionar, eu vou pedir para que retire o projeto de pauta.
É primeira votação?
É decreto legislativo, é a única votação.
Única votação?
Única votação.
Mesmo assim, eu acho que ele fica sobrestado. O autor não está presente.
Não, é um projeto de comenda às pessoas que tanto fizeram para cuidarem das pessoas portadoras de deficiência.
Presidente.
Através da mesa diretora, mas foi um pedido do colega Hamilton Espíndola.
Presidente.
E esse projeto foi tramitado na CCJ hoje pela manhã, estava observando aqui, E aqui tem as indicações, mas não tem a indicação de todos os pares da casa, de acordo com o que o projeto foi elaborado.
Questão de ordem.
Observando aqui a agenda de eventos, essa comenda está marcada para a data de amanhã. Então, há duas situações aqui. Os colegas que não fizeram a indicação, abrem mão de sua indicação e a gente segue o rito aqui de finalizar o projeto e acontecer o evento, ou a gente vai colocar o projeto em sobrestado e ver uma nova data até que os pares definam aí a melhor opção. Antes do Marcos, Jackson Charles.
Só chama a atenção o seguinte, presidente. É pertinente a sua colocação, porém nós temos aqui que respeitar as pessoas que já foram convidadas e indicadas pelos vereadores, que foram indicados, que provavelmente deixaram de cumprir alguns compromissos para estar no evento. Então, eu penso que nós temos que, como o plenário é soberano, nós temos que manter aqui essa questão de respeito ao público e às pessoas. Eu acredito que todos os vereadores receberam a solicitação para indicação no mesmo tempo que alguns receberam. Então, se não indicaram, infelizmente, eu penso que é um equívoco do vereador que não indicou. Agora, nós não podemos, por exemplo, colocar em xeque o trabalho e a moral da Câmara Municipal com as pessoas que já foram convidadas, que já fizeram compromisso para estar aqui. Então, eu vejo pertinente que a gente dê sequência à questão, ao projeto, e que nós realizamos o evento, porque ele já foi marcado e muitas pessoas já foram convidadas e preparadas para estar aqui para receber essa comenda. Então, eu só queria fazer essa observação. Obrigado.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Na sequência, professor Marcos Carvalho.
Acho que o vereador Jackson contemplou minha fala. Todos nós fomos comunicados oficialmente. Então, tem uma questão tempestiva aí. As pessoas já foram convidadas, se organizaram. Adiar significa não ter organização dentro da casa. Acho que ficaria ruim para a imagem do Legislativo.
Na verdade, a organização, os nomes teriam que ter sido aprovados com um período maior, não um dia anterior ao evento. Então, não é falta de organização do cerimonial nem da casa. Eu acho que correram muito com o projeto e fizeram a agenda logo posterior, mas não vou entrar no mérito, vamos aprovar o projeto aqui, como o vereador Jackson colocou, para não prejudicar os homenageados, que não tem nada a ver com isso. Votação nominal, vereador André Rezende.
Favorável, presidente.
Cleide Hilário, ausente. Delcimar Fortunato.
A favor, senhor presidente.
Domingos Paula.
A favor, presidente.
Edmilson do Supermercado Serve Bem.
A favor, presidente.
Edivaldo.
A favor, presidente.
Vereador Eli Rosa.
A favor, senhor presidente.
Cabo Fred Cacheta.
A favor, presidente.
Vereador Hélio Araújo.
Favorável, presidente.
Vereador Jackson Charles.
Favorável.
Jean Carlos, ausente. Vereador João da Luz.
A favor, presidente.
Vereador João Feitosa.
A favor, presidente.
Vereador Zé Fernandes.
A favor.
Também voto favorável. Lizê José Borges.
A favor.
Vereador Odenilto.
Eu nem vou ouvir, mas você vai me...
Favorável.
Professor Marcos Carvalho.
Favorável.
Reamilton Espíndola, ausente. Celiane da SOS.
Favorável, presidente.
Policial Federal Suender, ausente. Vereadora Thaís Souza.
Oi. Favorável.
Doutora Trícia Barreto.
Favorável, presidente.
19 votos favoráveis, projeto de decreto legislativo 166/2022 está aprovado. Palavra com a secretária.
Em segunda votação, projeto de lei ordinária número 134/2022, de autoria do vereador João da Luz, institui o Dia do Militar Veterano em Anápolis.
Projeto de lei ordinária 134/2022, de autoria do vereador João da Luz, está em discussão. Em votação, votação simbólica, contrário, se manifestem. Projeto de lei ordinária 134/2022, de autoria do vereador João da Luz, está aprovado por unanimidade dos presentes em segunda votação.
Projeto de Lei Ordinária número 155 de 2022, de autoria dos vereadores Domingos Paulo, Leandro Ribeiro, Jackson Charles, dar-se o nome de Elisena dos Santos Oliveira de Arena, poliesportiva situada na rua João Florentino, esquina com a rua 30, do bairro Parque Residencial das Flores, Anápolis, Goiás.
Projeto de Lei Ordinária 155 de 2022, de autoria dos seguintes vereadores, Domingos Paulo, Leandro Ribeiro, Jackson Charles, está em discussão. Em votação, votação simbólica. Contrários se manifestem. Projeto de Lei Ordinária 155 de 2022, de autoria dos seguintes vereadores, Domingos Paulo, Leandro Ribeiro e Jackson Charles, está aprovado em segunda votação por unanimidade dos presentes.
Projeto de Lei Ordinária número 161 de 2022, de autoria dos vereadores Domingos Paulo, Leandro Ribeiro e Jackson Charles, dar-se o nome de Sandoval Ferreira Cavalcante, à Arena Poliesportiva situada na rua 4, esquina com a rua 31, do bairro residencial de Cerrado, em Anápolis, Goiás.
Projeto de Lei Ordinária 161 de 2022, de autoria dos seguintes vereadores, Domingos Paulo, Leandro Ribeiro e Jackson Charles, está em discussão. Em votação, votação simbólica, contrários se manifestem. Projeto de Lei Ordinária 161 de 2022, de autoria dos seguintes vereadores, Domingos Paulo, Leandro Ribeiro e Jackson Charles, está aprovado por unanimidade dos presentes. Em primeira votação, primeiro projeto 067-2022, de autoria do vereador Hamilton Espíndola, está prejudicado pela ausência do autor. Na sequência, o próximo projeto.
Projeto de lei ordinária número 147, perdão, projeto de lei ordinária 67-2022, de autoria do vereador Hamilton Espíndola, ausente plenário. Projeto de lei ordinária número 147-2022, de autoria do professor Marcos, pedido de retirada de pauta com arquivamento.
Retirada de pauta a pedido do autor, remeta-se ao arquivo. Na sequência, solicito a primeira secretária que faça a deliberação de moções, indicações e requerimentos.
Requerimento de autoria da vereadora Andréa Rezende, à Secretaria de Saúde do município de Anápolis, ao Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano, para que responda e tome providências acerca das reclamações levantadas na indicação 231 de 2022, protocolada em 22/7/2022, em relação ao atendimento telefônico e presencial da UPA de pronto atendimento, localizado na rua 29 de dezembro, bairro Vila Esperança. Requerimento também de autoria da vereadora Andréa Rezende à Subsecretaria de Educação de Anápolis, solicitando em caráter de urgência prioridade de vagas na creche. Esse requerimento está incorreto. Requerimento à empresa de transportes de Anápolis Urbana, solicitando em caráter de urgência que seja criada uma linha direta para atender a população do bairro Bandeiras. Requerimento também à Secretaria Municipal de Saúde em caráter de urgência para ampliação dos atendimentos psicológicos no Conselho Tutelar Sul e Norte de Anápolis, Goiás. A Secretaria Municipal de Saúde em caráter de urgência que seja designada uma equipe médica UBS de Saúde da Vila São Vicente, localizada na Rua São Francisco, quadra C, lote 21 da Vila São Vicente. A empresa de transportes de Anápolis Urbana, solicitando em caráter de urgência instalação da linha de ônibus para atender a população da Vila São Vicente. Requerimentos. Requerimento de autoria da vereadora Andréa Rezende, número 3.228, 3.229, 3.236, 3.237, de autoria do vereador João da Luz, de números 3.230, 3.231. Vereador Lisier José Borges, de números 2.335, 3.240. Sem mais requerimentos, moções e indicações, devolvo a palavra ao senhor presidente.
Obrigado, primeira secretária, vereadora Andréa Rezende. Moções, indicações e requerimentos lidos estão em discussão.
É só uma questão de ordem. A minha indicação, ou eu não vi sendo lida?
Por gentileza, diretoria legislativa providencia a indicação de autoria do gabinete do vereador Lisier José Borges para que a gente ainda leia na presente sessão. Enquanto isso, os demais possam discutir as que já foram lidas. Que nós dividimos, vereador Lisier, as moções, indicações e requerimentos em duas etapas, porque tinha um acúmulo de requerimentos, moções e indicações. Mas ainda dá tempo hábil para que a gente possa ler. Peço à secretária que faça a leitura.
Perdão, que elas estavam em um clipe, eu pensei que era só a primeira. E ela estava em último, desculpa, vereador Lisier. Indicação de autoria da vereadora Celiane da SOS, requer que seja encaminhado ofício ao prefeito do município solicitando a implantação de um parque e academia da terceira idade na rua Maria Madalena Rodrigues, bairro Parque das Primaveras. Indicação de autoria da vereadora Andréa Rezende, a Prefeitura Municipal e a Secretaria de Serviços Urbanos, para que realize estudos técnicos das áreas públicas com o objetivo de melhorar o local para moradores em caráter de urgência e instalação de gramas na área pública localizada em frente à Rua da Liberdade, bairro Vila Esperança. Coloque brita na área atrás da Escola Estadual Professor José Abdala, localizada na Rua dos Bandeiras, bairro Vila Esperança. Indicação de autoria do vereador Lisier José Borges. Perdão. Indicação de autoria do vereador Jackson Charles indica ao executivo a construção de arena esportiva com arquibancada, iluminação e vestiário no campo do Flamengo, Rua 8, bairro Frei Eustáquio. Indicação da vereadora Andréa Rezende ao prefeito municipal para que realize estudo técnico e viabilize meios para a área pública situada na Avenida Manaus, quadra 2, lote 15 do bairro São João, seja incluída na REURB. Indicação de autoria do vereador João da Luz sugere ao chefe do Poder Executivo que seja implantado PVT, Projeto Vida no Trânsito. Indicação de autoria do vereador Jackson Charles.
Discutido.
Troca de lâmpadas de mercúrio por lâmpadas de LED em toda a extensão do bairro Jardim Eldorado. Indicação de autoria da vereadora Andréa Rezende para que realize construção de arena poliesportiva com instalação de campo sintético, pista de caminhada e construção de uma praça ao ar livre na Rua Ribeirão Preto, no bairro Calistolândia. Indicação também de autoria da vereadora Celiane da SOS ao prefeito municipal para a construção de uma praça poliesportiva no bairro Jardim Provisão. Indicação de autoria do vereador José Fernandes envia ao prefeito municipal para determinar que o setor responsável proceda à criação de um sítio eletrônico ou plataforma que melhor sirva para dar transparência da lista de espera dos pacientes que aguardam exames e cirurgias eletivas na rede municipal de Anápolis. Indicação de autoria do vereador Hélio Araújo para a construção de uma praça de lazer com a instalação de uma academia ao ar livre e parque infantil na rua JP56, Jardim Primavera. Indicação de autoria da vereadora Andréa Rezende ao prefeito municipal de Anápolis que realize estudo técnico e viabilize meios de contenção à erosão causada no córrego situado na rua Albertina de Pina com a Alameda Brasília no Jardim Alexandrina. Indicação de autoria do vereador Lisier José Borges. Solicito a Vossa Excelência que seja submetida à presente indicação para apreciação do plenário, que se dê aprovada e que seja encaminhada ao senhor prefeito para que o imóvel onde funcionava o Hospital Municipal Jamel Cecílio seja adaptado para se tornar um hospital referência da mulher e da outras providências. Sem mais indicações, devolvo a palavra ao senhor presidente.
Obrigado, primeira secretária, vereadora Andréa Rezende. Passo a palavra ao vereador Lisier José Borges. Na sequência, vereador João da Luz.
Eu já tinha falado sobre essa indicação, né, da forma com que a gente vem conduzindo a própria, mas esqueci de citar uma situação bem interessante. Estávamos justamente discutindo, eu e o ex-vereador Paulo de Lima, que na realidade é dar crédito a quem tem o mérito. A gente estava discutindo justamente essa questão, né, do uso mais adequado ali, aquele hospital municipal, que já foi nosso pronto-socorro para os mais antigos, hospital municipal por muitos anos. Paulo de Lima, nosso colega Paulo de Lima, esteve conosco, esteve comigo aí no meu primeiro mandato, e surgiu dele, para falar a verdade, essa sugestão foi dele. Nós estávamos discutindo uma forma apropriada, né, para usar aquele espaço centralizado, como eu falei, um espaço que é referência no município como um equipamento de saúde, e de repente estava ali parado. E essa ideia surgiu no momento. Eu falei, ótimo, porque a gente está aqui, a gente sabe. A ideia era transferir o Hospital da Mulher, né, o Hospital de Referência da Mulher, ou um CAIS da Mulher, lá para o CAIS da Vila União, né, para aquele imóvel da saúde lá da Vila União. E eu entendo que essa colocação aqui, nessa posição, com aquele espaço, nós teríamos aí uma situação muito mais adequada para essa proposta que é criar um hospital de referência para a mulher. Bom, então aqui, senhor presidente, é dar nome aí para quem tem mérito realmente, tanto eu como o Paulo de Lima, e também o prefeito que acatou inicialmente, não sei se ele vai executar, mas gostou da ideia, esperamos que, sinceramente, que isso aí se torne realidade. Obrigado.
Obrigado, vereador Lisier José Borges. Na sequência, ainda na discussão de moções, indicações e requerimentos, vereador João da Luz.
Obrigado, presidente. Essa indicação nossa, ela trata do caráter preventivo, né? Acho que sempre quando desenvolve políticas públicas no caráter preventivo, ela é muito importante para a sociedade, principalmente para evitar maiores prejuízos. Inclusive, eu estive com o secretário de Saúde, Dr. Júlio, falando dessa portaria, que é a portaria número 3.023, de 21 de dezembro de 2011, que autoriza repasse do Fundo Nacional de Saúde para a implementação e continuação do referido programa. Qual que é o programa que nós indicamos ao chefe do Executivo? Projeto Vida no Trânsito. Acho que o trânsito, nós sabemos muito bem o perigo que é o trânsito, as consequências que o trânsito pode trazer para a vida das pessoas, tanto pedestre quanto motorista. E aqui é uma política pública do governo federal que visa fomentar, incentivar, dando recursos. Inclusive, o valor que é repassado por esse programa, por essa portaria, é 200 mil. E o secretário falou que para implementar isso, esse programa na nossa cidade, o custo operacional ficaria em torno de 600 mil reais. E ele não tinha uma previsão orçamentária. Então, ele foi muito tranquilo, muito lúcido, para justificar a não implementação desse programa na cidade este ano, mas que faria uma previsão para implantar no ano que vem. Então, eu fiquei muito feliz com o posicionamento do nosso secretário Júlio, que quer, sim, trazer essa política pública aqui para a nossa cidade de Anápolis para evitar o quê? Novos acidentes. Eu vou ler rapidamente aqui a justificativa, que dá tempo. Qual que é a intenção desse programa? Qualificar e integrar as informações sobre lesões e mortes causadas pelo trânsito, identificar os fatores de risco, principais grupos de vítimas vulneráveis e mais importantes no município, planejar e executar programas e projetos de intervenção focados nos fatores de risco e grupos de vítimas que contribuam para modificar a cultura de segurança no trânsito e monitorar, acompanhar e avaliar as ações desenvolvidas. Eu espero que o ano que vem nós possamos implementar essa política Projeto Vida no Trânsito na nossa cidade de Anápolis, que depende da Secretaria de Saúde ter boa vontade política para estar desenvolvendo e evitar, no caráter preventivo, acidentes no futuro. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Na sequência, convido a próxima oradora ainda na discussão das moções, indicações e requerimentos, vereadora Andréia Rezende.
Obrigada, presidente. Bom dia a todos. Importante essa indicação do vereador Lisier José Borges a respeito do Hospital da Mulher. Quando das indicações das emendas impositivas, eu destinei a minha emenda positiva para a construção do Hospital da Mulher ou para a implementação desse hospital. E aqui nós não estamos escolhendo o lugar que ele será construído ou implementado. Se for no Centro de Saúde da Vila União ou em outro lugar, o importante é que a gente amplie as políticas públicas em relação à saúde para as mulheres do nosso município. Nós sabemos que o CAIS da Mulher faz um trabalho muito bom na cidade de Anápolis, mas nós sabemos que a estrutura física que ele está localizado é uma estrutura que não atende mais a necessidade dos atendimentos. Precisa de mais salas de atendimentos próprias, uma reforma adequada. Portanto, eu fico feliz que outros parlamentares, que os pares estão somando esforços para que essa política pública em favor das mulheres seja implementada. Muito obrigada, presidente.
Obrigado, vereadora Andréia Rezende. Moções, indicações e requerimentos lidos ainda em discussão. Em votação, votação simbólica. Contrários, se manifestem. Requerimentos, moções e indicações lidos estão aprovados por unanimidade dos presentes. Sem mais assunto a ser tratado no espaço da ordem do dia, encerramos o espaço da ordem do dia. Já abrimos o espaço das comunicações.
Comunicando.
Com a palavra, Vossa Excelência, Fred Cacheta.
Obrigado, presidente. Como foi dito aqui pelo vereador Lisier, né, a respeito dessa belíssima obra aqui, na gestão do senhor aqui da Câmara Municipal de Anápolis, nos traz muito orgulho, né? Eu quero parabenizar também todos os servidores que fizeram parte dessa construção, né? os efetivos, comissionados, a todos que foram contratados. Mas, de um modo especial, hoje, quero parabenizar a data natalícia de um servidor que realmente trabalha arduamente nessa Câmara. Esteve na obra, todos os dias está aqui cedo, à tarde e à noite, mesmo sabendo que não há uma compensação pecuniária. Praticamente todos os dias faz hora extra, né? Então, é um servidor que realmente veste a camisa da Câmara Municipal. Gostaria de parabenizar o servidor Cassale, que hoje é a sua data natalícia, que Deus continue abençoando, dando vida e saúde, e sendo esse profissional exemplar que ele é. Obrigado, Cassale, por fazer parte dessa Câmara e por trazer tantos benefícios à população napolina. Muito obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Fred Cacheta. Espaço das comunicações ainda em aberto. Sem mais inscritos e assunto a ser tratado na presente sessão, sobre a proteção de Deus, declaro encerrada, convocando outra para amanhã, quarta-feira, dia 28 de setembro, em horário regimental. Agradecendo aos ouvintes que nos acompanharam através da Rádio Manchester, internautas e telespectadores que nos acompanharam através da Web TV. Uma terça-feira abençoada a todos e até amanhã, se Deus permitir.
Muito bem, o presidente Leandro Ribeiro conclui mais uma sessão ordinária da Câmara Municipal, a penúltima desse mês. Amanhã teremos a última sessão, às 9:30 da manhã, aqui no plenário Teotônio Vilela. E alguns assuntos importantes debatidos nessa sessão, não é, Marcos? A gente destaca aqui a participação do vereador Lisier Borges, né, na tribuna da Câmara, reconhecendo o trabalho dessa gestão da Câmara Municipal em trazer a Câmara aqui para esse espaço, né, para o bairro Jundiaí, para uma sede moderna, uma sede funcional, acessível, que dá mais segurança para a população. E também do novo plenário, né? Que o novo plenário é um plenário agora sim digno da cidade de Anápolis. Ele fez esse destaque, vereador Lisier. Ele que já foi presidente lembrou, por exemplo, que na época dele ele tentou também fazer a mesma coisa, mas não conseguiu. E ele, inclusive, atribuiu essas dificuldades a forças ocultas que prejudicaram o trabalho naquela oportunidade. Ele foi presidente em 2015-2016, no biênio 2015-2016. Foi um destaque, né, dele. Outro destaque que a gente pode colocar, a aprovação, né, do projeto de decreto legislativo, que confirma a comenda Sueli para essa quarta-feira, para homenagear aquelas pessoas que têm serviços prestados em favor dos deficientes. Então, houve a votação, mesmo com a ausência do autor, o plenário entendeu que era importante, até porque o evento já está marcado, as pessoas estão convidadas, e não seria apropriado não aprovar esse projeto para garantir a realização dessa sessão solene nessa quarta-feira, não é? Então, foi mais um ponto positivo também colocado, e a gente observou isso aqui na sessão de hoje da Câmara Municipal. Marcos.
Destaco também a aprovação de dois projetos, Orisvaldo, que tratam de homenagens que serão feitas na inauguração de arenas poliesportivas. As duas proposituras são de autoria dos vereadores Domingos Paula, Leandro Ribeiro e Jackson Charles. São moradores, são pessoas importantes na região, que obviamente já faleceram e agora vão emprestar seus nomes a aparelhos públicos. Lá no Parque Residencial das Flores, a arena poliesportiva que está sendo erguida lá na rua João Florentino, vai receber o nome de Elisena dos Santos Oliveira. E já lá no bairro Residencial do Cerrado, o nome de Sandoval Ferreira Cavalcante. Quem tiver curiosidade, esses projetos estão à disposição no site da Câmara, no portal da Câmara Municipal de Anápolis, e lá tem uma biografia, uma breve biografia dessas pessoas que têm um significado importante na região onde viveram, exerceram algum tipo de liderança e contribuíram com aquela comunidade, e agora serão eternizadas aí através de obras públicas que devem ser entregues em breve à população.
Me permita também voltar ainda à manifestação do vereador Lisier Borges, que ele trouxe uma outra informação importante também. Ele falou sobre uma indicação que ele está fazendo ao prefeito Roberto Naves. Ele informou que já conversou com o prefeito, que sinalizou positivamente a essa indicação dele, e ele apresentou hoje, foi aprovada uma indicação, sugerindo ao prefeito Roberto Naves que o novo Hospital da Mulher, Marcos, seja instalado no prédio prédio do antigo hospital municipal aqui no centro da cidade. E segundo ele, o prefeito já acenou positivamente para essa indicação, que foi aprovada hoje. Então a gente já pode dizer que tudo deve caminhar para que o Hospital da Mulher, o novo Hospital da Mulher em Anápolis, seja construído naquele local, naquele prédio onde antes funcionava o Hospital Municipal Jamel Cecílio.
Justamente, é uma indicação, e o vereador Elisier informou na tribuna, quem acompanhou pôde ver isso, que ele apresenta a indicação depois de uma conversa, um diálogo com o chefe do Executivo, com o prefeito Roberto Naves. Então, há então um encaminhamento nesses casos para quem acompanha a política, quem acompanha o relacionamento de poderes Legislativo e Executivo, percebe que isso há então já uma acenação positiva por parte do Executivo. Portanto, um membro do Legislativo, no caso o vereador, apresenta uma indicação para essa obra que é importante, fundamental para a cidade de Anápolis.
E no final, né, os vereadores lembraram aqui, deixa eu abrir essa agenda social aqui também, para a gente cumprimentar o Cassali, né? O Cassali é um servidor da administração aqui da Câmara Municipal, os vereadores lembraram, hoje é o aniversário dele, e é um servidor muito querido aqui de todos nós, né, Marcos? O Cassali é uma pessoa que atende todos os departamentos da Câmara, na administração, ele é quem faz essa ponte do setor administrativo com os departamentos, com os gabinetes dos vereadores. E o Cassali tem assim, uma atenção muito grande com todo mundo, procura resolver todos os problemas, as demandas que são encaminhadas a ele. É, repito, um profissional de altíssima competência e é uma pessoa muito querida de todos nós, um servidor muito querido de todos nós. Fica aqui o registro, então, né, para o aniversário do Cassali. Ele completa hoje mais um ano de vida e a gente abre aqui essa agendinha social na nossa programação para abraçar passamos também ao Cassali, que está completando hoje mais um ano de vida.
Em relação à tramitação, Orisvaldo, só para concluir também a pauta do dia, a gente falava sobre o projeto que cria o benefício da planta popular, que teve um parecer contrário na Comissão de Constituição, Justiça e Redação, por aspectos não do mérito da propositura, e isso não foi analisado, por aspectos relacionados à mesma à ordem jurídica. O parecer chegou para ser votado, um parecer desfavorável no plenário na sessão de hoje, mas o próprio autor da propositura, vereador professor Marcos, pediu a sua retirada para arquivamento. Ele deve consertar aquilo que não estava de acordo com o que determina a legislação, pelo menos no âmbito do poder de legislar do vereador, essa é a preocupação da CCJ, e deve apresentar uma outra propositura trazendo essa sua ideia para o plenário.
Lembrando que hoje à noite, às 19 horas, tem sessão solene aqui no plenário da Câmara Municipal para comemorar o Dia do Contador. O Dia do Contador é celebrado anualmente em 22 de setembro, vai ser comemorado hoje aqui na Câmara, numa sessão solene, de iniciativa do vereador Hélio Araújo. Serão homenageados vários contadores aqui da cidade nessa sessão solene que acontece hoje às 19 horas aqui na Câmara Municipal. Bom, Marcos, a gente volta amanhã, né, às 9h30 da manhã com mais uma sessão ordinária transmitida aqui pela Rádio Manchester e também pelo canal da TV Câmara no YouTube. Um abraço para você, muito obrigado pela companhia, pelo trabalho, Marcos, e até amanhã.
Um abraço, até amanhã.
Muito bem, você que está na TV Câmara, né, a gente interrompe agora a nossa transmissão, mas você que está na Rádio Manchester, fica com a nossa reportagem especial, com o nosso podcast sobre o Código de Ética e Decoro do Poder Legislativo. Um abração, fiquem todos com Deus e até amanhã.